Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere: hortas prisionais do Rio Grande do Sul auxiliam na alimentação de asilos, ONGs e hospitais. Partiu Acampar é o projeto online de incentivo ao convívio com a natureza. Uma dupla caxiense inspira outros à prática do acampamento a partir das próprias experiências. E ainda, conheça o projeto Quem Tem Fruta. A iniciativa independente, feita por voluntários e guardiões de sementes, faz ponte entre quem tem pomar e plantas frutíferas e os projetos de assistência social em Caxias do Sul. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar esta proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é o projeto Partiu Acampar. Que as nossas aventuras sirvam de inspiração para você descobrir o que a natureza tem a proporcionar. É com essa frase de estímulo que a dupla do projeto, Miguel Missaglia e Carolina Calisto Soletti, iniciou o canal no YouTube e no Instagram para mostrar as alegrias, os benefícios e as aventuras de conhecer lugares naturais. Uma das integrantes da proposta, Carolina Calisto Soletti, falou sobre a iniciativa em entrevista ao programa. Acompanhe. Carol, tudo bem?
Oi, tudo bem, tudo certo.
Conta um pouquinho do projeto Partiu Acampar. Quais são essas experiências que vocês já tiveram?
Bom, então isso vem das nossas famílias, né? Cada um com a sua história, mas com esse amor em comum com a natureza, com acampar. E quando a gente se conheceu, desde o início a gente já começava a falar sobre acampar com os nossos amigos, até que durante esse período de pandemia se concretizou mesmo essa ideia. A gente voltou a conversar e a gente pensou, vamos acampar, bem por esse amor que a gente tem em comum, que é a natureza, né? E então a gente começou a ir atrás das coisas, do que a gente precisava, procurar lugares, né, para a gente visitar. E a gente pensou, por que não compartilhar com as pessoas? Compartilhar vídeos, dicas, os próprios perrengues que a gente poderia passar, bem como inspirar as pessoas a se aventurarem também. Então começou assim, o nosso primeiro acampamento, a gente comemorou um ano de namoro. E tudo começou nessa conversa, então.
Que legal. É, tu e o Miguel, vocês são um casal, então, de namorados, que tiveram essa ideia, foi isso?
Isso aí.
Legal. Que idade vocês têm? Que faixa mais ou menos etária que vocês estão, tu e o Miguel, Carol?
A gente tem 22 anos.
Legal, uma boa idade pra acampar. Bom, não tem, acho que não tem idade pra acampar, mas uma boa idade pra começar um projeto como esse, né?
Claro, claro.
Legal. Você diz família, né? A família já gostava, talvez a tua, talvez a dele também, casou, né? Deu match ali na questão do acampamento. Vocês têm histórias, por exemplo, de origem de escoteiros, bandeirantes? Porque o pessoal que tem alguém assim na família normalmente gosta muito, né? Ou era só um desejo, um gosto pessoal da família mesmo?
Não, era só um gosto pessoal da família. E eles acampavam bastante quando os nossos pais eram pequenos, enfim, isso foi trazendo até agora.
Entendo. Carol, vocês tinham a ideia, para um ano de namoro, vocês fizeram um projeto juntos. Bem legal essa ideia, viu? Ter projetos juntos já é um bom caminho para o negócio dar certo, né? E eu dei uma olhadinha aqui no YouTube, vocês colocaram vídeos, né, sobre o Recanto da Ferrovia, na Ferrovia do Trigo, e o camping Passo da Ilha. São já duas experiências que vocês têm ali. Essas duas visitas, foi de antes da pandemia, ou vocês conseguiram fazer esses dois acampamentos já nesse ano de 2020?
Não, foi neste ano mesmo.
Legal.
Foi mês passado a primeira e esse mês agora de julho, esse último do Recanto da Ferrovia. A gente vai tentar fazer um por mês.
Entendi. Até um refúgio, né, de sair do lugar com aglomeração. Vocês fizeram só vocês dois, esses dois passeios.
A gente, no primeiro acampamento, foi só eu e ele. E nesse segundo, a gente foi com um casal de amigos. A gente também tem essa ideia de intercalar um pouco e levar a nossa roda de amigos para ter essa experiência também e ter esse gostinho por acampar. Mas é tudo bem seguro, o pessoal, mesmo acampando, usa máscara. Tem o pessoal que só faz o passeio até lá, a gente via todo mundo bem seguro, tudo ok.
Carol, me conta um pouquinho dessa experiência, né? São várias as etapas, desde escolher onde vai acampar, tem que ter alguns ingredientes, né, para fazer um acampamento legal, que não seja uma empreitada, né? Que seja uma coisa legal. E também tem os desafios, as coisas que se vão aprendendo, de que não levei, tenho que levar, ou levei em excesso, não preciso levar, ou coisas que dão certo, ou coisas que dão errado. O que vocês já aprenderam e gostariam de compartilhar?
Claro, a gente sempre fala que não tem uma receita pronta, né? Mas a gente teve aquele planejamento e a gente pensou num kit básico. O que a gente precisa? Daí a gente precisava de uma barraca, a gente comprou a barraca. Um colchão, um fogareiro, a parte da mesa. Só que não necessariamente a gente precisa ter tudo, né? A gente queria ter o conforto de ter algumas coisas certas já. E porque a gente não queria depender da comida do ambiente, do camping. Mas tem gente que gosta do básico e gosta de pedir a comida ali nos campings, que normalmente eles fazem. Mas foi bem legal o primeiro acampamento, que a gente percebeu que a gente precisava de iluminação. E foi bem legal, porque daí no outro acampamento a gente já se preparou com iluminação e tudo mais, e foi tudo ok. Então, é legal a gente ir na primeira vez pensando que tá tudo certo, mas na verdade não, né? A gente vai ter uns perrengues ali que a gente vai ter que arrumar no próximo.
Verdade. Sobre essa experiência de também poder estar mais em contato com a natureza, ter uma perspectiva diferente. Muitas vezes nós queremos conforto, né, Carol? É uma coisa natural do ser humano. A gente vive numa sociedade urbana, a gente quer um melhor restaurante, quer ser servido, né? A gente quer, enfim, conforto. Acho que essa é a palavra. E vocês fazem um caminho inverso, né? O caminho de fazer para si mesmo, de estar num lugar onde o conforto talvez não seja o ingrediente principal. E as delícias também. De poder, quem sabe, ver um céu estrelado, sem um teto, né, direto ali na barraca, de ter mais tempo para conversar. Eu imagino que em alguns lugares que vocês foram, o celular não pega tão bem. Então, lidar também com a ausência de tecnologia. Me conta um pouquinho sobre isso.
A gente sempre gosta de ressaltar que não é porque a gente faz vídeos, fotos, registros para as pessoas que a gente não curta aquele momento de fato, né? A gente está gravando sim, mas a gente está aproveitando a natureza, a gente está curtindo aquele momento ao vivo. Eu disse para ele, eu não gostaria de estar vendo os locais que a gente vai visitar através da tela do celular. Então a gente fica dosando isso e a gente consegue aproveitar mesmo. A gente combinou de não usar as redes sociais no final de semana que a gente vai acampar. Até a gente bota nas nossas redes sociais que a gente está offline, né? E é bem legal, a gente no máximo tenta um sinal para avisar os pais, mas de resto a gente fica bem offline, né? É bem legal esse contato com a natureza, a gente está tão acostumado, né, com o turbilhão de coisas da cidade, é bem especial mesmo ficar lá na natureza, sem contato. Até nesse período de pandemia a gente comentou, a gente vem para cá, a gente consegue ficar com a cabeça tão leve, É tudo tão legal e a gente volta, tá tudo fechado, o pessoal, todo mundo se cuidando de um jeito diferente do que lá, né? Mas é bem legal.
Entendo. Carol, sobre essa questão, por exemplo, também de reforçar laços, né? Você disse que acabou que o projeto surgiu de uma conversa quando vocês completaram um ano de namoro, coisas que a gente quer fazer juntos, né? E eu achei isso bem legal. Eu queria te perguntar se vocês sentiram, em especial você sentiu, fortalecimento, porque tem que conversar diferente, tem que conversar de outros assuntos que não são só os triviais, o tempo, né? O ônibus passa ou não passa, tem que ampliar o repertório da conversa, e também me parece que tem uma questão de já aprender a dividir tarefas, né? Porque se não tem conforto, cada um tem que fazer a sua parte. Como é que vocês lidam com isso e acham que pode ser também um aprendizado ou, quem sabe, algo legal para outras pessoas?
A gente entende que une bastante, né? Tudo que a gente faz, desde quando a gente chega, que vocês podem ver nos vídeos, é tudo junto. Montar a lona é tudo junto, a barraca, na comida também, eu faço um pouco, ele faz também. Tem que manter organizado, o lugar a gente recebeu limpo, tem que devolver limpo também. Os passeios, a gente vai fazer uma trilha. Mas eu tô muito cansada, tá? Vamos parar um pouquinho. Então, tudo é de conversar e a gente sempre se entendeu muito bem. Então, acho que isso ajuda muito. Até a gente aconteceu no último acampamento de a gente não ter se programado muito bem, como a gente fez no primeiro. E a gente acabou se irritando um pouquinho. Mas é tudo de sentar e dizer, tá, agora a gente chegou no nosso lugar. A gente vai aproveitar e tá tudo bem, só foi um estresse passageiro. A gente aproveitou super bem o final de semana todo, mas eu acho que une bastante e cria muito esse laço, né?
Interessante. Bom, nas redes de vocês, eu dei uma olhadinha no Instagram em especial, vocês usam uma frase descritiva do projeto que é a seguinte: que as nossas aventuras sirvam de inspiração para você descobrir o que a natureza tem a nos proporcionar. E aí eu fiquei curiosa, o que que vocês acham que a natureza tem a proporcionar?
Eu acho que acredito que a natureza tem a leveza para nos proporcionar. Eu até comento, né? Eu, como educadora, eu percebo que as crianças, os pais não estão instigando muito este contato e elas não vão crescer com esse gostinho, né? A gente teve o privilégio de estar em famílias que nos proporcionaram isso. Então, quão é especial elas entenderem e a gente entender que isso purifica a nossa alma, sabe? Que isso nos traz leveza, que nos traz experiências, que a gente consegue ver o quão belo é as coisas que estão do nosso lado. E é bem nesse sentido de da alma mesmo, a gente estar em contato com o natural, com os animais, bem nesse sentido.
Legal. Carol, para quem quiser acompanhar, deixa aí as formas, né, de que as pessoas possam acompanhar. E tem muita gente que talvez tenha o mesmo desejo que vocês, né? O convite tá aí, partiu acampar, né? Então parece que é um convite, né? Vamos junto, quem sabe o pessoal vem junto. Então, como é que vocês planejaram ou pensaram esse projeto?
Foi bem nesse sentido. Ah, mas a gente tem que compartilhar com as pessoas isso. É tão legal a gente querer inspirar as outras pessoas e a gente observar que as pessoas se inspiram na gente. Eles vêm nos chamar, ah, eu quero muito acampar, mas eu não sei por onde começar. E é bem esse sentido do canal também. A gente vai ter vídeos informativos, né? Vídeos que a gente, quero acampar, o que que eu preciso levar? A gente vai fazer esse vídeo de iluminação. Então, sem inspiração mesmo. E a gente pensou bem o que eu disse no início. Por que não? A gente vê tanta gente compartilhando N coisas que não são legais hoje nas redes sociais e dando ênfase a tanta coisa ruim. Por que não compartilhar uma coisa boa, que é esse projeto que a gente inventou?
Legal, uma boa invenção, gostei. No Instagram vocês criaram setores, né? Trilhas ou caminhadas, comidinhas de acampamento, lembrança, o nosso lar e ideias. Obviamente, isso aqui vai crescer muito mais conforme o projeto for andando. Mas pensando nisso, né, eu queria que você desse algumas dicas assim de trilhas que vocês ou já fizeram ou está no projeto de vocês. antes de qualquer outra coisa, um dia eu tenho que fazer essa trilha aqui, né? Que já tá na mente. E de comidas, que me parece que comida é uma coisa que todo mundo quer saber o que faz, né, de comida no acampamento, para também não ser, não ficar refém de só ficar fazendo comida, né?
Exato. A gente, até a primeira trilha que está ali nas nossas redes sociais, foi do primeiro acampamento no Passo da Ilha, e a gente descobriu sem querer. Ele foi pescado um lado, eu fui pescado o outro, e a gente se perdeu. Entrei em desespero ali no meio, que eu não encontrava ele, mas ele tinha encontrado essa trilha. Então a gente, é um lugar muito legal. Essa é uma trilha legal que a gente conheceu.
Obrigada por essa conversa. Quer deixar algum recadinho aqui no final da entrevista?
Quero, primeiro, quero agradecer às nossas famílias, os nossos amigos, todas as pessoas que nos seguem nas redes sociais pelo apoio, por nos dar sempre esse gás, né, de continuar, de, ah, tá muito legal, continuem, vamos continuar, sim, obrigada, gratidão. Obrigada também pela oportunidade de estar conversando com a rádio, com você. É muito especial para mim, é uma honra estar falando na Rádio São Francisco, o meu vô, o Cabeleira. Ele
Opa!
trabalhou anos, né, na rádio
Verdade.
e é muito especial mesmo, de coração, estar falando com vocês. E espero que depois dessa conversa, espero não, eu tenho certeza que vai aumentar muito mais a nossa visibilidade, né?
Sucesso sempre, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.
Muito obrigada, tchau!
E no próximo bloco, hortas prisionais do Rio Grande do Sul auxiliam na alimentação de asilos, organizações não governamentais e hospitais. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já.
Era uma vez. Que todo dia era bom, delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce, quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce, quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal, é só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real.